Justiça.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, negou o recurso da defesa do ex-presidente Lula e manteve o interrogatório previsto para as 14h de hoje com o juiz Sérgio Moro em Curitiba. Na decisão, também foi proibida a gravação do depoimento por uma equipe própria da defesa. Dessa forma, a gravação será feita pela equipe da Justiça, diferentemente do solicitado pela defesa de Lula. O ex-presidente vai depor no processo em que é acusado de receber propina da construtora OAS por meio da construção de um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e da reforma de um sítio em Atibaia, no mesmo estado. Lula nega ambas acusações. Manifestantes contra e a favor do petista ocupam as ruas do entorno do fórum e estão isoladas pela polícia. Para falar um pouco sobre os aspectos jurídicos deste depoimento, que ganhou ares políticos, nós conversamos com o vice-presidente do Instituto de Ciência Penal, Gustavo Silva. A entrevista foi concedida à jornalista Soraya Fidelis.
Doutor Gustavo Silva, o que é este depoimento de Lula no âmbito do direito penal que está confirmado judicialmente para este 10 de maio e o que acontece depois daí?
Não cabe a nós tecer comentários sobre o caso específico. Acho que o objetivo é esclarecer o rito processual do interrogatório. O interrogatório é um ato de defesa que ocorre depois da instrução do processo, ou seja, depois da realização das provas, e é a oportunidade daqueles que são denunciados de esclarecer a versão que ele tem dos fatos que são objetos do processo.
Durante o interrogatório, o ex-presidente Lula, ele tem o direito de permanecer em silêncio ou responder apenas algumas perguntas que vão ser feitas pelo juiz Moro e representantes do Ministério Público Federal?
Sim, no interrogatório o réu só responde aquilo que ele achar que seja conveniente. E ele tem o direito constitucional de permanecer calado ou de não responder a eventuais questionamentos que ele acha que possam prejudicar o exercício da defesa.
E, doutor Gustavo Silva, há controvérsia sobre a filmagem do depoimento do ex-presidente Lula. A defesa, inclusive, pediu à Justiça Federal para que fosse permitido a ela também fazer a filmagem e que a câmera focalize quem estiver falando no momento em vez de ficar fixa no interrogado, como é comum nas audiências da Lava Jato. O juiz Moro negou o pedido da defesa, mas apontou que vai ser feita uma gravação adicional com outro ângulo. Já os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato foram contrários aos pedidos da defesa. O que é previsto no direito penal sobre filmagem de depoimentos de réus?
Essa é uma questão relativamente nova e, de fato, esse pedido gerou uma polêmica que permite fundamentar duas posições distintas. A necessidade ou a oportunidade de gravar a audiência, ela me parece interessante no sentido de que a gravação vai mostrar de forma mais clara a realidade do ato. Então, é necessário que, para os autos do processo, venham documentos que demonstrem a realidade daquele ato que é a audiência. Normalmente, pela tecnologia que é instalada nas audiências, não só da Lava Jato, como no Brasil inteiro, a câmera foca no interrogatório, naquele que está sendo interrogado, né? No caso, o réu. A defesa sustenta que, para que se tenha exatamente uma maior realidade do que está acontecendo, que deveria haver uma gravação do ato como um todo e até uma prerrogativa do próprio advogado gravar a audiência. E este ponto que está sendo objeto aí de controvérsia. Mas me parece que, com a providência de instalar uma câmera que vai gravar tudo o que ocorre na sala de audiência, ou todas as manifestações, sejam elas do réu, dos advogados de defesa, dos procuradores da República e do juiz, o objetivo do processo, que é trazer a realidade daquele ato, vai ser cumprido.
Uma última pergunta em relação a críticas que a Operação Lava Jato tem recebido, de estar conduzindo todo esse processo como um drama penal, em que o juiz e o Ministério Público têm os papéis principais, a defesa é um figurante tolerado, o acusado é um bode expiatório de culpas coletivas e a mídia produz um espetáculo para o público. O senhor compartilha dessa visão de que a Lava Jato tem sido marcada por uma obsessão punitiva em que a justiça, como espetáculo, tem subvertido essa lógica do processo penal?
Eu acho difícil trabalhar com generalizações. A preocupação que nós temos que ter é de que cada processo penal seja conduzido dentro daqueles ditames determinados pela lei. Então, que o exercício da defesa seja pleno, que a atuação da acusação seja pautada pelos limites também impostos pela lei, que a atuação do Poder Judiciário na figura do magistrado respeite direitos e obrigações e deveres que também são impostos pela lei. É claro que um processo que tem uma sensibilidade política pelos seus agentes e pelo tamanho que a operação acabou se verificando, traz um interesse normal da mídia. Mas é preciso que o Poder Judiciário, como poder contramajoritário que é, não sofra pressões externas para que possa dar uma decisão sob o ponto de vista técnico adequado a cada um dos processos judiciais que fazem parte da denominada Operação Lava Jato.
Doutor Gustavo Silva, foi um prazer conversar com o senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Obrigado por ter aceito o convite e prestado esses esclarecimentos jurídicos para os ouvintes aqui dessa emissora educativa. Só gostaria de ressaltar algo sobre esse depoimento em que o Brasil se prepara para assistir nessa quarta-feira, que eu não tenha perguntado para o senhor.
Agradecer o convite, a oportunidade, e torcer que para não só este ato, como todos os outros atos de todos os processos, não só da Lava Jato, mas dentro do processo penal brasileiro, sejam pautados pela legalidade.